Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Legal também, ontem, final da tarde, eu vim trazer a Ana Sofia aqui no, na mocidade. E vi o Caio, cadê o Caio? É bom dedicar um ano para estudar a palavra de Deus, né? Vale a pena, né? Eu fiz escola bíblica na mesma época que você está, na tua idade. Marcou minha vida. E tenho que reconhecer também, uma das qualidades para ser presbítero é precisa de sabedoria, né? O Marquinhos teve sabedoria ontem à tarde. Eu cheguei aqui, tinha acabado o Jogo do Brasil, a mocidade ia começar, os jovens estavam aí todos animados para começar a mocidade. E aí? Ia ter a prorrogação, né? Todo mundo, aquela expectativa e tal. E aí, qual que é a melhor decisão? Atrasar um pouquinho a mocidade, assistir o futebol ou desligar a televisão? Aí foi aquela alegria, né? Foi muito gostoso, deu para ver o entusiasmo nos pênaltis, aquela coisa. Então foi muito bom ontem também estar junto com os irmãos. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias lá em Filipenses. Vamos continuar a nossa meditação. É importante sublinhar isso, porque senão falasse, puxa, pegou só esses dois versículos fora de contexto, né? Não, vamos lembrar que nós estamos aqui no contexto da epístola aos Filipenses. E depois de incentivar os filipenses à maturidade cristã, com o objetivo que eles tivessem mais discernimento para proteger a sã doutrina dentro da igreja em Filipos, Paulo mostrou no versículo 17 a importância dos exemplos, os exemplos que deviam ser seguidos em contrastes com aqueles falsos cristãos que só rodeavam a igreja, que conviviam ali na igreja, mas que não pertenciam realmente ao corpo de Cristo, à verdadeira igreja de Cristo. Eles tinham costumes de frequentar apenas as igrejas. E apesar da epístola aos Filipenses ser conhecida como a epístola do quê? Da alegria, né? É da alegria, com certeza. Tem muitos textos que falam da alegria de Paulo com aquela igreja lá em Filipos. Nos versículos que nós vamos ver hoje, mostra uma enorme, como uma exceção dentro dessa epístola, uma enorme tristeza de Paulo quando ele fala a respeito dessas pessoas que apenas gravitavam em volta da igreja, frequentavam a igreja, mas não pertenciam de verdade, de coração, entregues ao Senhor Jesus. E ele fala isso com grande tristeza, ao ponto de chamar essas pessoas de inimigos da cruz de Cristo. Então eu convido os irmãos a lerem comigo os versículos 18 do capítulo 3 e 19. Diz assim: e pensem então no coração de Paulo, falando essas palavras. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupo com as coisas terrenas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque já vimos hoje pela manhã o poder da semente, o poder da Tua palavra quando ela é pregada, quando ela é exposta, quando ela é explicada. Senhor, nós pedimos pelo Teu poder nessa manhã, que Tu possas estar falando aos nossos corações, que a Tua palavra possa penetrar, falar tocar, Senhor, aquele coração que Tu queres, Senhor. Clamamos por isso. Obrigado, Senhor, de nos dar a liberdade para isso. Fala aos nossos corações nesse momento, que eu seja apenas um instrumento nas Tuas mãos, em Teu santo nome. Amém. Muito bem. Motivo de grande tristeza para Paulo, porque os inimigos da cruz de Cristo estavam presentes no meio do povo, o povo de Deus. Paulo escreve dizendo que, infelizmente, eram muitos pseudos cristãos que talvez estavam acostumados com a vida da igreja, a rotina, as atividades, gravitavam em torno da igreja, frequentavam de vez em quando, vinham, participavam, de repente até cantavam no coral, participavam do dia a dia da igreja, mas não pertenciam ao corpo de Cristo. Paulo diz que eles estavam entre nós, era muito difícil saber onde eles estavam, estavam ali no meio. E apenas esse fato já era motivo de grande tristeza para o apóstolo Paulo. Nós sabemos que esse problema não era exclusividade da igreja de Filipos, não era exclusividade da igreja primitiva. Ao contrário, quando olhamos hoje em dia no que se diz no universo chamado evangélico, entre aspas, a única diferença que nós vemos é que talvez seja uma questão de escala. Hoje se fala, talvez não em centenas, naquela época deveria ser umas dezenas, umas centenas de pessoas que se qualificavam dentro desse grupo. Hoje talvez sejam milhões dentro desse universo chamado evangélico. E é por isso que Paulo, e nós deveríamos também chorar, como Paulo está chorando, com grande tristeza, em ver muitos que frequentam as nossas igrejas, que estão regularmente entre nós, mas ainda não entregaram a sua vida por completo. Não pertence, espiritualmente falando, à igreja com I maiúsculo, o corpo de Cristo. E, por consequência, tem um destino, a perdição. Por quê? Porque nós iremos ver que o Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Basta termos um pouquinho de discernimento, iremos identificar quem são, como existia na igreja primitiva. Simão, que parecia que havia entregue a sua vida a Cristo, Ananias e Safira, e outros que gostavam de se usufruir, ainda hoje gostam de usufruir desse rótulo chamado cristão, que tiram proveito do sagrado, que querem tirar benefício para si próprio, que estão no nosso meio. Quando eu falo nosso meio, no mundo evangélico, que se dizem cristão, e vão se misturando no meio da população. Não aparecem, né? Aqui é difícil reconhecer nessa foto algum rosto conhecido. Estão no meio. O apóstolo João, lá na sua epístola, ele fala também que muitos enganadores têm saído mundo afora. E são muitos, o que me chama a atenção é essa quantidade, se infiltrando nas igrejas para transformar em libertinagem, como nos diz lá em Judas 4, em negócio, em poder, em influência. Querem entrar numa igreja para conseguir votos, para serem eleitos deputados, vereadores e tudo mais. O que a palavra de Deus nos ensina é que, apesar de toda essa aparência de evangelho, de irmandade, de convívio, existe uma diferença. Eles negam a Deus como Senhor. Lá em Judas 4 nos diz que eles negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque o Deus deles é o ventre. É interessante notar que Paulo, ao partir lá quando ele deixou Éfeso, depois de deixar Filipos, Ele partiu depois que ele deixou a casa de Lídia e foi, então partiu. Eu imagino que ele deve ter reunido a liderança daquela igreja, isso a gente encontra lá em Atos 16, quando a igreja de Filipos estava sendo formada, nós já vimos isso aqui. Eu imagino que ele deve ter feito como ele fez lá em Éfeso. Ele chamou os líderes, as pessoas, e falou, olha, as mesmas palavras que nós encontramos lá no meio, a liderança, a igreja de Éfeso. Ele diz assim, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai. Então, eu imagino que ele deve ter falado isso anos antes. E ainda assim, anos depois, ele diz que existiam muitos entre nós. E ele havia repetido várias vezes. Não uma, duas, repetidas vezes. E agora, até chorando, ele chama essas pessoas, esses lobos vorazes, de inimigos da cruz de Cristo. Aos Coríntios, Paulo vai até mais longe. Ele fala, ele dá o mesmo alerta. Isso era algo repetitivo, não apenas na igreja de Filipos, em todas as igrejas. Existiam esses lobos vorazes tentando penetrar. Aos Coríntios, ele diz, tais apóstolos, tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. E o fim deles será conforme as suas obras. Percebem como é fácil estar entre nós? Eles se transformam, esses lobos vorazes, se transformam em anjos de luz. É difícil detectar no meio da igreja. E eles frequentam, gravitam em volta da igreja. Participam dos cultos, cantam no coral, estão talvez participando e com grande tristeza, com lágrimas, até chorando, que Paulo diz, eles são inimigos da cruz de Cristo. E aí você pode estar perguntando, mas quem são então essas pessoas? Deve ser algum grupo de pessoas? Será? Quem são? Será que são os judaizantes? Podem ser, pode ser. Os judaizantes, eles eram judeus que começaram a frequentar a igreja cristã com o intuito de impor a lei mosaica na igreja. Queriam que os cristãos se circuncidassem, queriam impor as regras do sábado e tudo mais. Paulo, já no capítulo 3, no início do capítulo 3, já foi muito claro. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Está referindo-se aos judaizantes. Então, era um grupo, de um certo lado, fácil de detectar. Eu imagino que eles deveriam ter as vestimentas, talvez mais como no povo, o povo judeu, como tentando impor os rituais judaicos e tudo mais. Então, era fácil de identificar. Aqui, no capítulo 3, versículos 18 e 19, eu imagino que é outro grupo. Não necessariamente os judaizantes. Talvez um grupo mais camuflado, mais difícil de achar, menos explícito. Um grupo de pessoas talvez mais igrejadas, mais acostumadas ao ambiente da igreja. Menos polêmicos que, talvez, que os judaizantes. Não batiam de frente, mas não criavam, não faziam ruído, mas ao mesmo tempo frequentavam. Era mais difícil de detectá-los no meio dos cristãos, mas nem por isso eram menos perigosos. Eu imagino que poderia ser talvez o grupo dos gregos que se começaram a frequentar a igreja, os gregos gnósticos, aqueles que valorizavam na cultura grega, os gnósticos, gnosis, o conhecimento, queriam ter o máximo de conhecimento. O conhecimento, ter a informação, era o poder, era importante. Então eles valorizavam isso. Então eles deviam falar, peraí, o que é essa tal nova filosofia, entre aspas, aí, esse movimento chamado evangélico, de cristãos? Vamos ver, vamos nos aproximar. Esses eram os gnósticos, eles gostavam de ter o conhecimento. E eles começavam, talvez, a frequentar as igrejas, estar ali para aprender, tomavam nota, participavam da escola dominical, tinham muito conhecimento bíblico, a gente poderia dizer. Para eles, o conhecimento era tudo. Afinal, era o que de melhor podia estar para o Espírito, era o conhecimento que eles levavam para a eternidade. E aqui, o corpo, a matéria, isso não valia nada. Então, eles não davam nenhuma importância ao que eles podiam fazer com o corpo, com a matéria. Nada. Então, eles não se influenciavam por isso. E eles se entregavam ao... Ah, isso vai destruir seu corpo. Não faz mal. O corpo vai ficar aqui. O importante é o conhecimento, o espírito. Essa era a filosofia. Uma filosofia já antes do primeiro século antes de Cristo, entre os gregos. Então, eles tinham essa tendência de experimentar tudo, porque tudo valia a pena com o objetivo de ter mais conhecimento. Então valia qualquer coisa, viver as experiências ao máximo. E eles abusavam desse pensamento, da liberdade da vida cristã, para da graça de Jesus Cristo, para viverem em pecado, viverem as suas paixões, viverem como senhores das suas vidas. Por isso que Paulo diz, o Deus deles é o ventre. Eles pensavam neles em primeiro lugar, como sendo o Senhor das suas vidas. E eles acabavam influenciando negativamente o corpo de Cristo, que queria tomar, aquele que queria tomar a cruz de Cristo e viver piedosamente, seguindo os ensinos da palavra de Deus. Essas pessoas que estavam ali no meio influenciavam negativamente, porque eles tentavam impor, talvez, o ensino deles, a filosofia, o modo de ver, que fala, não precisa ser tão Caxias, né? Não precisa ser tão rígido. Olha, aproveite, curte o máximo, né? Glutonaria, paixões carnais, aproveite o máximo, isso vai te dar experiências, vai te dar conhecimento. É como eu falei, talvez isso não era unicamente uma exclusividade da igreja primitiva. Hoje, esses muitos representam talvez milhões que pensam dessa forma no meio do que se diz evangélico no nosso tempo. Ah, importante é 100% Jesus. Não, a vida, eu faço a minha vida o que eu quero, mas o importante é 100% Jesus. Será que é isso que Deus quer para a nossa vida? Eles acabavam influenciando, eram como que uma propaganda negativa. Acabavam levando, talvez, os mais jovens para um caminho que não era a palavra de Deus. E acabavam denegrindo, né? Como o apóstolo Pedro fala, pelas suas práticas libertinas será infamado o caminho da verdade. Acabavam, como diz na gíria, queimando o filme, né? Passando uma imagem equivocada do que Deus quer para o seu corpo, o corpo de Cristo. E como nós vimos hoje ainda pela manhã, na parábola do trigo e do joio, no tempo da colheita, os anjos irão separar, então, do trigo e o joio dentro daqueles que frequentavam as igrejas. E aqui Paulo diz que o destino deles, desse grupo de pessoas que ele chama inimigos da cruz de Cristo, que estavam influenciando, que estavam fazendo propaganda negativa para aqueles que queriam tomar a cruz de Cristo. Eles eram inimigos daqueles que queriam seguir a cruz de Cristo, a vida de Cristo, o que Cristo pede, que cada um tome a sua cruz e o siga. Eles eram inimigos disso. Então Paulo diz, com dor no coração, chorando, ele diz no versículo 19, o destino deles é a perdição. A próxima parada desse ônibus, a próxima parada desse vagão, desse trem, é o inferno, é a perdição, a separação eterna de Deus. Se não houver arrependimento dos seus pecados enquanto estão em vida, não há outra opção, não há outra, não há uma terceira via, uma terceira opção. O destino deles é a perdição, é o inferno. E Paulo fala isso com tristeza. Seja para os que frequentavam a igreja em Filipos, seja para quem frequenta nossas igrejas hoje, no nosso tempo, não há uma terceira via. Ou estão sob o sangue de Cristo, perdoados, regenerados e vão para a pátria celestial, que é a próxima parada, vida eterna com Deus, se Deus permitir, nós veremos isso a partir do versículo 20. Ou a próxima parada não tem meio caminho, não tem atalho, não tem uma terceira via, não tem desvio, não tem Waze para mudar o destino. O destino deles é a perdição. Por quê? Por que será que isso acontece? Por qual a razão que as pessoas não percebem que estão no caminho errado, estão no ônibus errado? O destino está falando, olha, está indo para o inferno, a próxima parada é a perdição. E as pessoas, espera aí, eu vou jogar pela janela, vou sair desse ônibus, vou fazer alguma coisa. Sabem por quê? Sabem por que as pessoas não percebem isso? O próprio Senhor Jesus explica. E tem muito a ver com o que o Paulo fala aqui no versículo 19, sobre o Deus deles, o ventre, a glória deles e tudo mais. O Senhor Jesus disse, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Eles não estão interessados em deixarem as suas glórias, os seus apegos, as suas glórias terrenas, as suas coisas terrenas, suas riquezas, os seus gostos, suas paixões carnais, suas glutonarias. Não estão dispostos a pagar o preço, o custo de entregarem isso para entrarem pela porta estreita. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Para passar na porta estreita, não dá para passar com bagagem. Precisa se desfazer, tirar tudo. Apertado é o caminho que conduz para a vida. E é importante isso, porque muita gente não se dá conta disso. Muita gente pode ser evangelizada e ainda assim não se dar conta disso. Há alguns anos eu tive a oportunidade de evangelizar uma pessoa à distância. Era um amigo que ia se casar e por causa disso essa pessoa estava aberta. Ela ia fazer um casamento religioso e queria conhecer mais a Deus, entender a importância de um casamento religioso e tudo mais. E essa pessoa então aceitou, falou, vamos fazer um bate-papo, algumas reuniões, alguns bate-papos. Só que essa pessoa estava à distância. Então a gente combinou cada duas semanas, mais ou menos, a gente fazia uma sessão de Skype de uma hora e pouco, mais ou menos. Isso faz um tempo e funcionou bem. Durante uns 6 meses, cada 15 dias, passávamos 1 a 2 horas conversando, trocas de ideias, versículos, recomendações de leituras, questões sobre outras religiões, por que Deus permitia coisas ruins acontecerem, terrorismo e tantas outras coisas. Obviamente, falamos do amor de Deus, o plano de Deus para a família, o plano de Deus, o preço que Cristo pagou na cruz, o que a Bíblia revela sobre o plano de salvação e, obviamente, o que significa se arrepender dos seus pecados, tirar essa bagagem e entrar pela porta estreita. E nessas trocas de contatos, nessas reuniões, entre uma e outra, eu recomendei naquele período, acho que de 6 meses, 2 livrinhos para aquela pessoa ler. E um deles foi esse livrinho aqui, ó, do Spurgeon. E tem em português, chama Diante da Porta Estreita, uma conversa franca com os candidatos à fé em Jesus. Eu não sei se ainda tem edição disso, mas tem na internet, podem abaixar, quem quiser. Mas é um livrinho, vocês podem ver, pequenininho, né? Spurgeon escreveu isso no século XIX. Não, Spurgeon não precisa nem falar nada, né? Todo mundo já ouviu falar quem foi Spurgeon, né? E apesar de vocês talvez não terem lido esse livro, pelo subtítulo dá para vocês se imaginarem do que é o conteúdo desse livro, né? Então, em volta, próximo, diante da porta estreita, uma conversa franca com aqueles que são candidatos, que estão sendo evangelizados a se tornarem cristãos de verdade. São aqueles que, nesse livro, Spurgeon fala, são aqueles que talvez estão durante vários anos frequentando igrejas, dezenas de anos talvez, e permanecem anos e anos diante da porta estreita, mas nunca passam pela porta estreita. Frequentam igrejas, atividades, fazem caridades, boas obras, cantam no coral, se vestem como os cristãos, são pontuais, vêm na igreja, estão sempre dispostos, alegres, participam de todas as atividades, mas nunca tomaram a decisão de passar pelo caminho apertado que conduz para a vida, pois eles não estão dispostos a deixarem as suas bagagens, as suas paixões, os seus apegos, as coisas terrenas. E Spurgeon mostra, e ele expõe nesse livro, e ele diz: esse é o lugar preferido do diabo. Ele quer que todas as pessoas fiquem nessa posição. Imagina então um portão e todo mundo em volta, mas ninguém entra. Por quê? Porque é nesse local as consciências são cauterizadas, as pessoas se sentem bem. Ah, não, eu frequento. Mas nunca deram o passo de entregar as suas vidas realmente para Cristo. É o lugar preferido do diabo, porque a consciência fica anestesiada e as pessoas se acostumam com o ambiente cristão. Vão se acostumando, vão tendo mensagens que vão massageando e anestesiando suas consciências, pregações motivacionais. Ah, como foi bom esse domingo sair daqui, olha. Ah, que gostoso, olha, saí uma pregação que me levantou, eu estava desanimado, agora eu estou pensando bem. Se divertem com o entretenimento evangélico e aos poucos vão cauterizando as suas consciências. Não são sensíveis, não leem a palavra de Deus, ou quando leem, entra por aqui, sai por aqui, é como se estivesse lendo a revista, não sei, tal e tal. Não tem a consciência aberta para o impacto da sã escritura, porque as pessoas vão se anestesiando, vão se acostumando. Esse é o lugar preferido do diabo, que as pessoas fiquem diante da porta e nunca entrem pela porta. Aquele que está longe da porta, ele sabe que ele está perdido. O bandido na cruz sabia que ele era pecador. Ele era um ladrão. E ele clamou por misericórdia. E o Senhor Jesus falou: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ele estava longe da porta, mas ele encontrou a porta estreita. E ele entrou pela porta. Eu imagino que quanto maior a igreja, melhor. Porque aí não vai ter, não tem como ter um relacionamento pessoal, um relacionamento onde a pessoa é confrontada a saber realmente, peraí, você tem certeza que você entregou a sua vida de verdade ao Senhor Jesus? A sua vida, os seus frutos demonstram isso? Não, mas se a igreja é grande, olha, desaparece entre muitos, no meio da multidão. E Paulo põe o dedo, olha, eles são inimigos da cruz, o destino deles é a perdição. Pensem, se você está evangelizando uma pessoa, e você está conversando com essa pessoa, e a pessoa faz uma pergunta, olha, o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? Eu imagino que você vai abrir um sorriso, vai estar muito contente, vai chamar essa pessoa e falar, puxa, essa pessoa entendeu o evangelho. Ela entendeu que a próxima parada ou é o inferno ou é o céu. Puxa, então ela precisa tomar uma decisão. Olha, vamos orar, vamos ler um versículo, vamos talvez levantar a mão, fazer uma oração juntos, um apelo. Sim, tudo isso pode ajudar. Mas foi o que aconteceu com um jovem que se aproximou do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, na sua sabedoria, ele não pediu, olha, levante a mão, ou vem aqui na frente. Não. Falando com o jovem rico, o Senhor Jesus foi no mais íntimo do coração humano e pegou lá no ponto nevrálgico, né? Lá no ponto, bem na questão, quando ele fala... O jovem rico pergunta, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que pergunta maravilhosa. Talvez aqui nós todos estaríamos contentes se alguém nos perguntasse isso. Que farei para herdar a vida eterna? Lá em Marcos 10, 17 a 22. E o Senhor Jesus responde, sabe os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Olha aqui, jovem, disciplinado, modelo. E Jesus, fitando-o, o amou. E porque ele amou, com amor, é que ele disse o que nós vamos ler agora. Se o Senhor Jesus não tivesse amor, ele fala assim, ah, que bom, dá um tapinha nas costas, então volta domingo que vem. Mas porque ele amou... Ele diz, só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Vejam, nós precisamos entender bem esse contexto. Né? Não é que nós precisamos sair vendendo tudo agora, os nossos bens e tudo, para ter salvação. Não é isso que dá salvação. Hã? A salvação é pela graça. Né? Isso nos fala da Efésios 2:9. O importante nessa passagem é o coração desse jovem. O que lhe importava? Onde que estava o Deus dele? No ventre? No bolso? Nas paixões carnais? Nas coisas terrenas? Onde que estava o Deus dele? Por isso ele saiu triste. Contrariado, porque ele não podia tirar a bagagem, as coisas que ele carregava com ele, para passar pela porta estreita. Esse era o problema dos inimigos da cruz de Cristo. E eles influenciavam muitos a permanecer ao redor da porta estreita, diante da porta estreita. E muitos eram levados a perdição, e esse era o destino deles, a destruição, a separação eterna de Deus. O apóstolo Paulo usa essa mesma palavra quando ele se refere àqueles que introduziam outros ensinamentos. Ele diz, Pedro, Ele diz, 2 Pedro 2, 1 e 2, diz assim: introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os salvou. O senhorio de Cristo, não, o Deus do ventre é Senhor. Então eles estão negando o senhorio de Cristo, trazendo sobre si repentina perdição ou destruição, essa é a mesma palavra. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia. Visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Essa expressão, o Deus deles é o ventre, representa perfeitamente o que motivava esses pseudos cristãos, o que eles adoravam de verdade. É uma forma metafórica aqui, a tradução é no fundo estômago, mas é como se fosse, o que eu tenho, aquele, o meu, o que me motiva, o que me dá gosto, né? E pode ser, inclusive, em relação a toda essa parte, a parte dos nossos órgãos, os desejos e tudo mais. Eles usavam disso, da liberdade cristã, para fazer com que essa parte, seja o dinheiro, seja a glutonaria, seja o prestígio, seja os desejos sexuais, isso fosse as coisas, eram as coisas mais importantes para eles. Por isso que diz que eles se preocupavam, né, com as coisas terrenas. E isso é usado para sua desgraça, para sua vergonha, para sua infâmia, para sua desonra. Isso é o que vai levá-los à perdição. Para Timóteo, Paulo alerta que esses inimigos da cruz se apresentavam até com boas aparências, com um jeitão, né? Já viu aquela expressão? Ah, isso aí tem jeitão de crente, né? Tem aquela aparência, discursos, falam com uma lábia, com aquela... põe um versículo entre uma frase e outra e tem um jeitão, né? Mas eles, Paulo diz a Timóteo, eles penetravam soterramente nas casas e conseguiam cativar mulherinhas carregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Eles sempre estão aprendendo e nunca chegam ao conhecimento. Estavam ali frequentando e influenciavam, sejam essas mulheres que talvez estavam mais abertas a isso, sejam outros jovens, sejam outros homens, eles influenciavam o corpo de Cristo. De tanto gravitar em torno da igreja, com tanta familiaridade com os cristãos, as atividades e tudo mais, eles usavam um discurso para fazer isso. Esse era o modelo desses inimigos da cruz de Cristo, que tentavam influenciar, trazer a cultura grega da época e influenciar a igreja. Será que nós encontramos isso nos nossos dias? Será que isso aparece nas nossas igrejas? Ah, mas o importante é experimentar, o importante é conhecer, ter toda essa mesma filosofia. Será que existe isso hoje na nossa igreja, entre os nossos jovens? Será que existe? E eles começavam ali, de uma forma inofensiva, talvez, a como que pôr um veneno aqui, um veneno ali, e iam minando o trabalho do verdadeiro evangelho. E como o inimigo fez desde o Jardim do Éden, sempre questionando a palavra de Deus, a relativizando, olha, não leva isso tão a sério. Olha, isso aqui não é assim. Olha, não é tão certo que a palavra de Deus é assim. Será que existe isso hoje? Algumas semanas eu estava lendo o blog de um pastor americano, John Piper, alguém conhece aqui, muitos conhecem, tem livros. E ele esteve agora no mês de junho fazendo uma visita na Europa, vários países, visitando algumas igrejas. E ele voltando em comemoração, pensando justamente no próximo ano, 500 anos da Reforma, foi na Europa, o berço da Reforma, ele escreveu, falou quais são os desafios para os próximos 500 anos da igreja, se houverem 500 anos, né? Mas o que daqui para frente, quais são os desafios? E um desses desafios que me chamou a atenção foi que, conversando então com vários pastores, O mais difícil agora é que esses inimigos da cruz de Cristo, esses teólogos liberais, essas pessoas que querem relativizar a inerência da Bíblia, a autoridade da Bíblia, começam a ensinar, inclusive através das mídias agora, olha, peraí, vamos fazer um estudo bíblico, mas olha aqui, vou pegar uma palavra aqui, por exemplo, a palavra porneia, né? Quem sabe que dá origem à palavra pornografia e tudo mais. Essa palavra porneia no grego aparece em vários textos no Novo Testamento, em 2 Coríntios 12, 21, Gálatas 5, 19, Colossenses 3, 5, Apocalipse também aparece. E ela sempre, não sempre, mas a maioria das vezes, no português ela é traduzida como prostituição, o que também é correto, mas a palavra é porneia. Então o que, que acontece? Vem essa turma nova aí, esses inimigos da cruz de Cristo, e começam a ensinar para os jovens que, olha, então quando nós lemos os textos lá que eu mencionei, e você encontra essa palavra porneia, olha, isso é unicamente prostituição. Então, se você não está com uma prostituta, mas se você está com a sua namorada, não tem nenhum problema que você possa dormir com a sua namorada antes do casamento. Isso é o que está sendo ensinado. E isso vira, como que a gente fala, moeda corrente, vira coisa comum, inclusive dentro da igreja. Esses são os desafios que a igreja, então, está enfrentando na Europa. Os pastores comentando com o John Piper, falando, olha, como que nós vamos agora lutar contra isso? Os teólogos liberais ensinando que isso é uma prática, que é permitido, que não tem nenhum problema. Como é que uma igreja séria, com um pastor sério, uma liderança séria, vai poder disciplinar se tem um outro que está falando que tudo bem? Porque essa palavra, eles estão fazendo uma nova exegese. Conveniente isso, não? Só que talvez eles deixaram de lado versículos como Efésios 5, 3. E para ganhar tempo, olha, eu leio aqui na versão NVI. Diz assim, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Aí é a tradução da palavra porneia. Imoralidade sexual não é apenas prostituição. Como também de nenhuma espécie de impureza e cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. A impudícia. Impudicicia. Inimigos da cruz de Cristo, minando o crescimento da igreja. Outro exemplo foi de um outro, que eu também fiquei sabendo há pouco tempo, um outro pastor americano, que alguns anos atrás ele se mudou e foi para Genebra, ser pastor de uma igreja evangélica em Genebra. E muito motivado, chegar naquela cidade muito bonita, terra de Calvino, não terra não, mas onde Calvino fez o ministério dele. Ele pregou ali durante a reforma, muitos anos. E ele, então muito motivado, ele teve a oportunidade de ter uma entrevista, um contato, uma reunião com o pastor da igreja reformada, a igreja estatal da Suíça, lá na Catedral de Saint-Pierre, em Genebra. E ele foi ter uma reunião com esse pastor da igreja reformada, e ele então escutou, o pastor falou sobre, ele queria saber, olha, como que é e aqui em Genebra, as pessoas, o que elas pensam das igrejas evangélicas e tal, e eles conversaram, e o pastor então lá da igreja reformada falou um monte de coisa, como que as pessoas frequentavam as igrejas, a rotina, os horários e tudo mais. E ele falou, ah, na minha igreja então nós também vamos, é bom, interessante essas informações. Mas antes de eu ir embora, deixa eu fazer uma pergunta pessoal para o senhor. Posso fazer uma pergunta pessoal? Aí o pastor da igreja reformada falou, sim, pode fazer. Aí esse jovem pastor americano perguntou para ele assim, o senhor acredita que o senhor Jesus morreu e ressuscitou verdadeiramente? Aí aquele pastor que, não sei se ainda está vivo hoje, mas que ocupava o mesmo púlpito que Calvino usou 500 anos antes, o pastor da igreja reformada, ele responde, fosse em português, ele falaria, veja bem, né? Não, ele respondeu assim, sim, mas apenas no Espírito. A Bíblia fala apenas de uma forma figurativa da ressurreição de Cristo. Percebem a forma sutil? Os inimigos da cruz de Cristo influenciando a igreja? Estão relativizando as palavras do próprio Senhor Jesus quando ele disse a Tomé, põe o teu dedo aqui e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Porque viste, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Bem-aventurados que não relativizam a autoridade da palavra de Deus, que a aceitam como inerente, sem erro, porque a palavra, a revelação da palavra de Deus. Você conhece os inimigos da cruz de Cristo? Talvez eles estejam mais perto de nós do que nós imaginamos. Talvez, com o hábito de frequentar o meio evangélico, as igrejas, todas semanas, a gente talvez mais nem pense sobre o assunto. Ou talvez hoje você tenha caído a ficha, fala, puxa, tem uma diferença. A Bíblia ensina que existe uma diferença entre o corpo de Cristo e os inimigos da cruz de Cristo. Existe uma diferença entre os que passaram pela porta estreita e os que ficaram apenas ao redor, naquela zona de conforto, e nunca entraram para se entregar ao caminho que conduz para a vida. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor abençoe o que você está pensando nesse instante. E que a sua palavra possa tocar seu coração. Bem-aventurado os que não viram, que não tocaram no corpo de Cristo para ver que ele ressuscitou de verdade, com corpo, em carne, mas creram, porque está escrito. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado pela clareza da tua palavra. Senhor, obrigado porque a tua palavra é verdadeira, Senhor, ela não está aberta à discussão, ela não está aberta a ser relativizada. Obrigado porque ela nos chegou inteiramente e nós podemos ler e aprender da tua palavra. E, Senhor, nós clamamos para que a tua palavra esteja sendo semeada e germinada, Senhor, no nosso meio. E mais do que isso, Senhor, que ela possa estar penetrando em terra boa, que ela possa estar dando fruto, Senhor, falando as nossas vidas. Protege, Senhor, guarda, fala ao coração de cada um aqui. Tu conheces a cada vida, Senhor. Obrigado por poder depender de Ti para isso. Obrigado, Senhor, de cuidar de cada vida aqui, porque cada vida é preciosa diante dos Teus olhos. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Senhor, que aqui todos possam crer piedosamente na Tua palavra e entregar suas vidas nas Tuas mãos, passarem por essa porta estreita, que esse custo do arrependimento seja algo verdadeiro na vida de cada um aqui. Abençoa a nossa igreja, Senhor. É isso que suplicamos em Teu santo nome. Amém.